Então pode abrir sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 18. E hoje nós vamos avançar um pouco mais em alguns versos, mas não pretendo concluir a meditação no Salmo 18 hoje, se o Senhor permitir, na semana que vem. Estamos meditando sobre os imperativos de uma vida que glorifica a Deus. Que viver para a glória de Deus é encontrar a glória que vale por toda a vida. O Salmo 18, sabemos que é um salmo escrito por Davi, é uma canção de louvor a Deus, após a vitória sobre os últimos valentes dos filisteus e sobre a casa de Saul, que está descrito no livro de 2 Samuel, no capítulo 22. O tema é a glória a Deus, uma vida que glorifica a Deus aplicada à vida do rei. E é o último salmo no conjunto de canções que prepara a leitura para o Salmo 19, um salmo que é dedicado à glória de Deus pela sua lei, pela sua palavra, e também à glória de Deus que vem na revelação do Criador na natureza. Esse salmo que começa no 15 e vai até o 18, como uma subida, e depois tem, em paralelo a isso, uma descida do Salmo 20 até o Salmo 24, todos eles cercando ali o Salmo 19. Está dividido em 7 partes e nós vamos ler mais uma parte hoje, lembrando que em cada uma destas partes estamos tirando um imperativo para uma aplicação devocional para as nossas vidas. O primeiro imperativo, ame a glória de Deus acima de toda a glória da sua vida. Nos 3 primeiros versos, nós temos isto na declaração de amor que Davi faz ao Senhor. O segundo imperativo, não crie outros deuses em tempos angustiosos. Do verso 4 até o verso 6, onde Davi está descrevendo, ele começa descrevendo um tempo angustioso e que termina num grande louvor a Deus por ouvi-lo e tirá-lo daquela situação. O terceiro imperativo, exalte a pessoa de Deus em todos os eventos da terra. Dos versículos 7 até o 15, Davi faz uma exaltação com cenas hiperbólicas da imanência de Deus. Ele quer descrever como ele enxergava isto, como ele via Deus em todas as coisas, e Deus era exaltado. O quarto imperativo, seja grato ao Senhor pelos milagres na vida. O versículo 16 até o 19, nós temos a manifestação do Senhor, porque o Senhor se agradou dele. Então Davi justifica que o Senhor olhou para a vida dele, estendeu a mão, salvou-o daquela situação, porque se agradou dele, seja grato ao Senhor. E o quinto imperativo, esforce-se para merecer o agrado do Senhor. E aí, então, baseamos nos versículos 20 até o versículo 29, onde Davi começa no verso 19, uma frase importante para terminar aquela etapa e iniciar a segunda. Livrou-me porque ele se agradou de mim. Então, Davi mostra como o Senhor tratou com justiça e que o Senhor se revela de acordo com a esperança dos homens. Então, por isso o Senhor tem me recompensado, ele diz no versículo 24, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos. Ali o incentivo a buscarmos a pureza para merecer o agrado do Senhor. O versículo 27, 28 e 29 inicia a nossa leitura que nós vamos fazer hoje a partir do versículo 30. Então, eu vou reler o versículo 27, 28 e 29. E ele, então, prepara a leitura a partir do 30, que é a parte que vamos meditar hoje, a sexta parte desse salmo. Versículo 27, 28 e 29, Davi propõe uma leitura da seguinte maneira. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus ilumina as minhas trevas. Por ti eu posso enfrentar um exército, e por meu Deus eu salto muralhas. Então Davi terminou aquela parte numa exaltação ao Senhor, se comprometendo. Se o Senhor faz isso por mim, eu farei isso pelo Senhor. O Senhor é a minha motivação para servir. Assim podemos compreender que o sexto imperativo de uma vida que glorifica a Deus é este. Dê a Deus a glória por todos os méritos da sua vida. Dê a Deus a glória por todos os méritos da sua vida. E esse trecho vai do versículo 30 até o versículo 45. Portanto, vamos ler a partir do verso 30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me reveste de força e aperfeiçoa o meu caminho, dá aos meus pés a ligeireza das costas e me sustenta quando ando nos lugares altos. Ele treina as minhas mãos para o combate e fortalece os meus braços para vergar um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sobre os meus pés e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter acabado com eles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sobre os meus pés. Pois me cingiste de força para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiavam, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, o pó que o vento leva. Lancei-os fora como a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conheci me serve. Bastou-lhe ouvir a minha voz, logo me obedecem. Os estrangeiros se mostram submissos a mim. Os estrangeiros perderam a coragem e, tremendo, saíram das suas fortalezas. Então, essa é a leitura de Davi após aquela declaração em que ele diz: se o Senhor faz isto, e o Senhor fez isto comigo, então por ele eu posso fazer qualquer coisa. Ao reconhecer que ele era um rei vitorioso, ele quer dar glória a Deus pelos méritos que ele está recebendo. Davi está recebendo muitos méritos a esta altura pelos seus feitos. Ele não apenas é coroado o grande rei de Israel, e agora com a morte da descendência dos filisteus, dos valentes, e também da casa de Saul, ele não mais será vingado pelo que ele conquistou, é aplaudido e glorificado pelo povo. Então, ele compõe um cântico para dizer que esses méritos não podem, ele não quer ficar com a glória. A glória tem que ser dada a Deus. Então, para a nossa meditação neste imperativo, tenho três perguntas e uma delas sobre o Salmo todo. Qual é a glória que você busca nessa vida? Onde estão os méritos de tudo que você faz e tudo que você é? E o que te motiva a ser bem-sucedido nesta vida? Então, qual é a glória que você busca? Qual é a glória que nós buscamos nessa vida? O que nós esperamos dela? E onde estão os méritos de tudo que nós estamos realizando nessa terra? Onde estão? O que estamos produzindo? Tudo que nós estamos fazendo e tudo que estamos nos tornando? Qual é o motivo? Qual a motivação? Qual o propósito? O que te motiva a ter êxito, a ser bem-sucedido nessa vida? Aliás, o que é ser bem-sucedido nessa vida para você? Com essas perguntas, nós vamos meditar no sexto imperativo: dê a Deus a glória por todos os méritos da sua vida. O versículo 30 e o versículo 31, nós podemos observar então, diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Dependendo da versão, eu estou usando aqui uma versão, uma tradução livre, então dependendo da versão vai mudar algumas palavras. Mas o sentido destes dois versos, o 30 e o 31, é um início que termina e conclui no versículo 46, que nós vamos fazer na semana que vem, se Deus permitir, que diz: vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. É o ápice do cântico. Então nós estamos no penúltimo degrau para terminar um cântico de exaltação, onde o salmista volta os seus olhares para o chão, começa a meditar, a pensar, e ele termina numa grande exaltação. Entre os versos 30 e 31 e o 46 estão os feitos de Davi. Davi não quer chamar atenção para os seus méritos. Ele quer mostrar que por todos os méritos que ele está recebendo, a glória tem que ser de Deus. Deus deve ser exaltado. Deus deve ser aquele que é dignificado por todos os feitos na vida de Davi. E não ele mesmo. Mas ele faz citação das suas vitórias. Então nós devemos perceber isto aqui. Quando nós olhamos então no versículo 30 e 31 como uma introdução desta fase conclusiva para a grande exaltação, você deve perceber quatro elementos de onde nós vamos tirar as quatro partes desse trecho que nós vamos meditar. Observe, quatro elementos importantes. O primeiro deles: o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é direção do Senhor. É a ideia de vontade. Se o Senhor apontar naquela direção, eu vou para aquela direção. O caminho aqui não é uma estrada necessariamente, mas a ideia de qual direção seguir, qual horizonte, qual destino. Aquele que Deus aponta é perfeito, é confiável. E por isso que, subsequentemente, ele diz: a palavra do Senhor é confiável. Se ele apontar e ele disser, o conselho dele No conselho dele eu confio. Se ele me apontar uma direção, eu vou com segurança, porque posso confiar naquilo que ele fala, nas suas promessas. E depois diz, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Numa ideia de que ele é a garantia, ele é a proteção, todos estaremos protegidos nele, então é impossível não ser bem-sucedido. Se você escolher andar no caminho do Senhor, na direção do Senhor, confiado na palavra dele, que não falha, pode confiar cegamente. Ele vai proteger você enquanto caminha naquela direção. Logo, o sucesso é garantido pelo Senhor. Depois que Davi lança esses três elementos, ele faz duas perguntas, que são perguntas retóricas. Ele diz, pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Em outras palavras, é ninguém, só tem ele. Ele é confiável. Na primeira pergunta, quem é Deus? Ou quem é maior do que ele? Quem pode ser tão alto? Quem pode detê-lo, senão o Senhor? Ninguém pode ser tão alto, senão o nosso Deus. E aí cita o nome da aliança, é o nosso. E quem é rochedo? Se observar bem, na pergunta o que é rochedo, como no verso 46, ele disse, vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Ele leu, e ele está totalmente influenciado aqui pela leitura que fez do Cântico de Moisés. Mas sobre isso explicarei na semana que vem. Aqui ele quer dizer, quem é rochedo senão nosso Deus? No sentido de força. Se você bate contra um rochedo, você perde, porque ele é mais forte. Senão o nosso Deus, quem é que pode contra ele? Então é garantia de sucesso. Então o caminho de Deus é perfeito, a sua palavra é confiável. Nele seremos bem-sucedidos e não há outro que possa ser como ele. Portanto, ninguém deve ficar com a glória da nossa vida a não ser o nosso Deus. É nesse sentido que ele estabelece a introdução. Então observe que os elementos desse cântico, ao olhar para a vida de Davi, é a consciência desta crença, de que ele acreditava nesses quatro elementos. Portanto, primeiramente, nesse trecho, a partir do verso 32, nós entendemos a aplicação de que o caminho de Deus é perfeito. Seguir na direção dele é seguir o caminho de sucesso, é seguir o caminho assertivo, é acertar na escolha para a vida. Se observarmos o versículo 32 até o 42, Davi está falando agora dos seus méritos. Então ele disse ali no versículo 32, o Deus que me reveste de força. Se você tem hábito de grifar e se você quer partilhar isso lá na Koinonia depois, como naquele momento de trazer o devocional, observe nesses versos como Davi se refere a ele mesmo, mas dizendo que tudo que ele executou veio da parte do Senhor. Em primeira instância, são aqueles elementos relacionados à sua vida física, à sua força física. Então ele diz assim, Deus que me reveste de força. Davi se esforçou fisicamente para ter esses méritos. Ele não ficou em casa dormindo. Ele se esforçou muito para isso. Mas agora ele disse que quem deu esta força foi o Senhor. No verso 34, ele disse, ele treina as minhas mãos para o combate, e note, e fortalece meus braços para vergar um arco de bronze. Um arco de bronze aqui é um arco de madeira que é reforçado com elementos de bronze que para colocar a corda daquele arco você tem que fazer um esforço gigante. Alguns soldados não conseguem e eles precisam da ajuda de outros mais fortes do que eles para poder armar aquele arco para sair para a guerra. É muito pesado, tem que ter muita força. E o Davi disse aqui que ele treinou e treinou de tal maneira, os méritos são dele. Ele se esforçou. E ele conseguiu ter força o suficiente para que ele mesmo pudesse vergar um arco. Algumas traduções traduzem aqui quebrar o arco. No sentido de que ele envergava mais do que o necessário. Ele passava até mesmo do limite com todo o seu treinamento. Então ele se esforçou, ele treinou todos os dias, ele levantou muito peso para fazer isso. No versículo 36, alargaste o caminho sobre os meus passos, e ele coloca, os meus pés não vacilaram. Meus pés não vacilaram, aquela ideia de que eu não tropecei, eu não torci os tornozelos, e ele treinou muito as suas pernas para resistir às grandes caminhadas de batalha e poder vencer o inimigo fisicamente. No versículo 37, ele está se referindo agora àqueles dias de perseguição onde ele teve que ser insistente, algumas vezes sem comida, o que passa todo soldado na guerra. E no versículo 37, ele disse assim, eu persegui os meus inimigos e eu os alcancei. Ou seja, eles fugiram eles se cansaram e eu tive resistência física para alcançá-los. Então significa que tudo aquilo que se esperava de um grande soldado, Davi cumpriu. E ele tinha méritos. Ele não dava ordem, ele ia junto e ele treinou mais do que os seus soldados. No verso 38, ele fala agora da força que ele tinha, que estava a tal ponto que superava os seus inimigos quando ele disse, esmaguei-os a tal ponto. Ou seja, foi uma vitória, foi triunfante a minha vitória física sobre os meus inimigos. No verso 39, ele fala da força para o combate, dizendo, pois me cingiste de força para o combate. Está falando de energia física. Tudo que um homem precisa ser treinado, como um grande soldado para enfrentar grandes batalhas, Davi tinha. Isso não veio de graça. Isso não se consegue comendo e dormindo. Não se consegue em sombra e água fresca. E ele se esforçou para isso. O versículo 42, agora ele diz que reduziu aquele povo ao pó. E ele então diz, eu os reduzi a pó, o pó que o vento leva. Ou seja, ele foi e ele tinha méritos. Ele poderia voltar e dizer, eu sou um grande rei. Dia após dia, treinando, até conseguir. Ele era um rei. Ele tinha que ir para a batalha. Ele tinha que levantar espada, arco, flechas, setas à noite, acampar, passar pela escassez de alimento, ter resistência física e superar o seu inimigo. Porque se ele assim não o fizesse, todo o reino de Israel pereceria. E ele cumpriu tudo isso. Quando um soldado volta vitorioso da guerra, ele quer medalhas. Ele quer ser tratado como herói. Porque ele merece. É mérito dele. Aqui nós temos, evidentemente, algumas aplicações, mas eu quero concluir primeiro essa etapa sobre escolher o caminho de Deus. E para escolher o caminho de Deus não significa que Deus vai fazer tudo. Significa trabalho. Ele fala ainda da habilidade como um grande rei e um general. Ele falou aqui da habilidade física e podemos perceber isto facilmente. Agora observe, ainda sobre escolher o caminho de Deus com perfeição, ele descreve nestes versos também a sua habilidade como um rei. O que se espera de um rei? Que ele saiba governar. Se é um rei general, que ele saiba conduzir um exército, que ele tenha estratégia para vencer o inimigo. Então no versículo 32 ele continua, o Senhor que é perfeito, observe que no versículo 30 ele disse, o caminho de Deus é perfeito. E agora no 32 ele diz, e ele aperfeiçoa o meu caminho. Eu escolhi a coisa certa. Está falando de estratégia, de direção assertiva. Ele escolheu conscientemente seguir o Senhor e agora ele diz, deu tudo certo. Por quê? Porque é o Senhor quem faz as coisas dar certo. No verso 33, dá aos meus pés a ligeireza das corças. Se você já observou uma corça ou qualquer desses animais, desses bodes que caminham nas rochas, você vai observar que eles se equilibram em pequenas partículas de rocha na parede. E eles são ágeis, porque eles sobrevivem em lugares terríveis, difíceis. E Davi aqui diz assim, o Senhor deu aos meus pés a ligeireza das corças, a habilidade que uma corça tem, e me sustenta, note, quando ando em lugares altos, para simbolizar que ele passou por grandes dificuldades e ele tinha habilidade para sobreviver naqueles lugares. Davi sabia sobreviver no deserto como na floresta, como no campo. No verso 34, ele disse, ele treina as minhas mãos. Grifa isso, ele treina as minhas mãos. É uma maneira de se referenciar a Deus como se Deus tivesse feito, mas quem treinou todos os dias? Quem pegou nas armas? Quem ficou todos os dias treinando mira? Quem ficou exercitando para ter força física e resistir o peso da armadura? Foi Davi. Então note que ele fala agora da sua habilidade para cumprir os seus propósitos e o seu trabalho. O versículo 36. No 36 ele diz, alargastes o caminho sob meus passos. Está falando do êxito, de que ele foi e tudo deu certo. Ele foi naquela direção, com aquela estratégia, e as coisas foram acontecendo como ele planejou. No verso 40, também puseste em fuga os meus inimigos. E aí ele coloca, e aqueles que me odiavam, eu os terminei todos eles. Então funcionou, deu certo. Ele poderia voltar para casa e também se orgulhar de dizer, eu sou um grande rei, um grande general. tenho uma habilidade, uma estratégia, estou muito bem treinado para fazer, sou competente. Então ele merece, ele tem méritos. Mas em terceiro lugar, ele fala também da sua habilidade diplomática, que é o que se espera de um rei. No verso 35, ele menciona no final do verso 35, que Deus era o escudo da salvação, que a sua mão direita é quem o sustentou. Mas aí depois ele diz, e a tua clemência me engrandeceu. Davi, ele volta para casa como um grande rei, com aquela habilidade diplomática de liderar o povo, foi engrandecido. E ele merecia isso. Sim, merecia isso. No verso 43, versículo 43, ele disse, das contendas do povo me livraste. O mesmo povo que defendia Saul e não aceitou como rei, agora o coloca como rei. Não é apenas uma parte de Israel que agora aceita Davi como rei. Agora todo o povo o aceita. Aquelas contendas não existem mais. Todos o adoram. Pelos méritos de quem? Dele mesmo. Não caiu de graça no seu colo. No versículo 44. Bastou-lhe ouvir a minha voz, logo me obedecem. Os estrangeiros se mostram submissos a mim. Davi ganhou o respeito de pessoas que sequer o conheciam. E como no 45, eles perderam a coragem, ou seja, tiveram medo dele. E todos abriram suas fortalezas para negociar com Davi e evitar guerras. A sua habilidade diplomática, aquilo que se espera de um rei, Davi conseguiu. Por fim, podemos olhar também nesses versos e entender como Davi tinha grande força e esforço físico aplicado, uma habilidade como rei general e uma habilidade diplomática para chegar em casa orgulhoso de todos os seus feitos e levantar uma glória a si mesmo, uma estátua a si mesmo pelos seus méritos. Se nós tirássemos desse salmo a sua crença e o seu desejo de dar glória a Deus por tudo, como nós leríamos esse salmo? Então eu vou ler aqui três trechos, o 37 e o 38, o 41 e 42 e o 44 e 45. Três etapas do Salmo onde Davi explica os seus méritos. Se nós tirássemos Deus da vida de Davi, nós leríamos esses versos, um cântico, como aqueles cânticos que os menestréis faziam aos seus reis vitoriosos. Observe. 37 e 38. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter acabado com eles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar, caíram sobre os meus pés. 41 e 42. Eles gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então eu reduzi a pó, o pó que o vento leva, e lancei-os fora como se lança a lama das ruas. No 44 e 45, bastou-lhes ouvir a minha voz, logo me obedecem. Os estrangeiros se mostram submissos a mim. Os estrangeiros perderam a coragem e, tremendo, saíram das suas fortalezas. Se nós observássemos essa linguagem e fizéssemos o que todo mundo acha que tem que fazer, tem que adorar o rei, tem que lutar pela coroa, porque é o nosso rei. Não, Davi nunca exigiu isso, porque ele mesmo lutava, porque seguia um outro caminho. Ele tinha méritos, mas o que nós podemos aprender com ele é que ele nunca quis a glória pelos méritos. Ele deu a Deus a glória pelos méritos da sua vida. E esta é a grande lição neste imperativo. Dê a Deus a glória por todos os méritos da vida. Então, se nós tirássemos Deus da vida de Davi, como nós leríamos as outras palavras? Como seriam escritas as palavras dos versos 32 até o 45? Eu vou ler para você alguns versos como seriam escritos. Versículo 32, Davi ia escrever assim, me revesti de força e aperfeiçoei o meu caminho. No 33, ele escreveria, encontrei habilidade para sobreviver em lugares difíceis, como a corça tem habilidade para se segurar em lugares altos. No 34, treinei arduamente até ficar pronto para o combate, e treinei até conseguir envergar o arco de bronze. Também consegui sair ileso das batalhas graças à minha força e me engrandeci por causa do meu treinamento. Consegui êxito por onde andei e não esmoreci até concluir as batalhas. E o 37 e 38 estariam adequados, persegui os meus inimigos, esmaguei-o a tal ponto. E o 39, porque me cingi de força para o combate e eu sujeitei todos os que se levantaram contra mim. No 40, eu coloquei em fuga os meus inimigos. E e os que me odiaram, eu exterminei todos eles. No 43, conseguia amenizar as contendas do povo. Eu fui aceito como cabeça das nações pela minha habilidade. Um povo que eu não conhecia hoje me serve. Bastou-lhe ouvir a minha voz, logo me obedecem. Os estrangeiros se mostram submissos a mim. Os estrangeiros perderam a coragem diante da minha pessoa e tremem sobre mim. Têm medo de mim, por isso abriram suas fortalezas. Assim Davi escreveria este cântico. Mas nós sabemos que não foi assim que ele escreveu. Os méritos eram dele. Ele não ganhou isso de graça. Mas a glória, mas o fulgor, mas o brilho de todos os seus feitos, não. Se fiz isto, é porque foi o Senhor quem fez através da minha vida. Esta é a glória que nós devemos dar por todos os méritos da nossa vida. Antes de seguir, tem uma aplicação muito rápida. O que significa para nós? Que muitas pessoas dizem assim, olha, eu estou vivendo para a glória de Deus. E acham que seguir a Deus é uma vida sem trabalho, que Deus vai fazer todo o trabalho por nós. Que é uma vida sem desafios, que não temos que ser diligentes, estudiosos, trabalhadores e aplicados. E aí depois nós queremos dizer, estamos dando glória a Deus pela nossa vida, estou vivendo pela fé. Não, uma vida negligente. Dar glória a Deus é se esforçar. Dar glória a Deus é trabalhar, é ser diligente, aplicado, dedicado, é transpirar. Mas quando vierem os méritos pelo seu esforço, você tem que fazer como Davi. Eu não estou fazendo isso para a minha glória. É para de Deus. Eu não estou fazendo isso pelo meu nome, pelo nome dele. Não é pelo meu reino, é pelo reino dele. Não é para que o meu nome seja adorado, mas é para que o nome dele seja adorado. É esta a convicção que nós devemos ter. Talvez nós devemos pensar um pouco sobre o que significa viver e dar glória a Deus. Que dar glória a Deus não é uma coisa mística, oculta, que nós fazemos durante um cântico. Estou dando glória a Deus, estou glorificando a Deus. Glorificar a Deus é trabalhar, é servi-lo numa direção, é escolher o nome dele. Mas é com muito esforço. Aquilo que você escolheu para fazer na vida, tudo que nós escolhemos, nós queremos um fruto. Ninguém escolhe fazer algo em troca de nada. E quando você for bem sucedido naquilo que escolheu fazer, não se orgulhe disto, não se torne um indivíduo soberbo. Não conte a sua história para a sua própria glória. Conte a sua história para a glória de Deus. É nesse sentido que nós devemos aplicar aqui. Tentar dar glória a Deus numa vida sem méritos é tentar dar glória a Ele sem glória nenhuma. Glória é esplendor, honra e atributos admiráveis. Dar glória a Deus é tributar a Ele o fulgor de nossas ações, de nossos esforços, de nossas virtudes, como sendo Ele a intenção última de toda a nossa vida. Isto é, viver para a glória de Deus. Você se esforça para fazer tudo certo. E se der tudo certo, você tem que dizer, só deu certo por causa de Deus. Se não fosse Deus, não teria alcançado isto. Dar glória a Deus não é não fazer nada, não ter mérito nenhum. Algumas pessoas não se purificam, não se santificam, não lutam contra os seus pecados e acham que estão vivendo para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é eu escolhi glorificar o nome dele. Isso será feito com muito esforço. Não para que eu me torne um santo visto pelo mundo, mas que a minha santidade revele a grandeza do nome de que eu carrego, o nome de Deus. Eu batalho pela vida dele. Então dê a Deus a glória por todos os méritos da vida. Se em primeiro lugar nós entendemos que Davi está se relacionando com o caminho de Deus, dizendo que ele é perfeito, e por isso ele vive para esta glória com os méritos, em segundo lugar, ele menciona que a palavra do Senhor é confiável, ou seja, confie, vale a pena trocar a glória deste mundo pela glória de Deus, porque ela vale mais do que toda a vida. Vale a pena lutar pela glória de Deus. Porque a palavra dele, porque o conselho dele é confiável. Então, o sucesso último de todas as nossas ações é a dependência do Senhor. É isto que nós entendemos como sucesso. É fazer a vontade de Deus, é obedecer ao Senhor. No versículo 32, Davi menciona, que seria uma ideia de justificar na sua linguagem, porque ele acredita que o conselho do Senhor é confiável. No verso 32 ele disse, é ele quem dá força. Alguém poderia dizer assim, mas não foi Davi que treinou? E o próprio Davi confirmaria, sim, a minha força física veio do meu treinamento. Mas a linguagem que ele usa é, mas se não fosse o Senhor, como eu ia treinar? Se não fosse o conselho do Senhor, eu estaria treinando para quê? Eu ia vencer para quê? E talvez você ia dizer, para ter o reino de Israel, Davi. E ele diria, quem disse para você que sucesso na vida é ser rei de Israel? Isso é o que os pagãos pensam, é o que eles querem, glória deste mundo. E Davi nos diria, tudo que eu faço é para o Senhor, porque tudo veio dele. Se há alguma bondade intrínseca na minha natureza, se há o que eu estou fazendo corretamente, algo direito, eu não posso ficar com a glória disto. Porque quem seria eu sem o Senhor? É nesse sentido que ele disse que o conselho do Senhor é confiável, porque é ele que dá força. Sem ele, de que serviria a minha força? Ele ainda disse, é ele que aperfeiçoa o caminho, é ele que torna tudo perfeito. Sem ele, eu estaria treinando, investindo força e conquistando coisas que não o agradaria. Então, que sentido teria? Como posso chamar isso de sucesso? Ter tudo que os homens querem e desagradar o Senhor, que é o Senhor de tudo. Não faz sentido. No versículo 33, ele disse, é ele quem concede a habilidade. Ele quem dá aos meus pés a ligeireza das costas. É ele que me sustenta quando ando em lugares altos. Então Davi tinha uma consciência de que, como um rei, como alguém que está indo em batalha, eu vou treinar para sobreviver em lugares difíceis. Mas se eu for e voltar vivo, não será a minha habilidade que vai ficar com a glória, será o Senhor. Então Davi tinha essa consciência, então ele coloca na linguagem, é ele quem faz isto. Eu reconheço que se não fosse por ele, mesmo que tivesse muita habilidade, não voltaria bem sucedido. E nós poderíamos dizer a Davi então, Davi, mas você foi em batalha e voltou, aceite a glória, é sua, é seu mérito. E ele nos diria, de que adianta voltar vivo de uma batalha e ter o seu nome glorificado e desagradar o Senhor? É o conselho dele que é perfeito, eu estou lutando por causa da palavra dele. Não é o objetivo de voltar vivo. No verso 34, ele diz que é ele mesmo quem dá os resultados pelos esforços, porque ele disse assim, ele treina as minhas mãos para o combate. É interessante dizer aqui que Davi, olha, eu estou treinando fisicamente, eu consigo quebrar um arco de bronze, ou seja, torcê-lo e içá-lo para as lanças, as flechas. E aí você pode dizer, Davi, deu certo, deu resultado o seu trabalho, o seu treino, você conseguiu. E ele diria, não, mas espera aí, se não fosse o Senhor, eu nunca teria chegado a esse nível. Glória, sucesso, não é conseguir fazer isto. Não é receber destaque entre os soldados que conseguem dobrar um arco. É descobrir que você fez tudo isto porque está lutando pelo conselho do Senhor. Há um interesse final sobre isto. É no que você confia, no que você busca. É naquilo que você tem esperança, onde você deposita sua fé. No versículo 35... É ele quem garante o resultado, sem ele de nada adiantaria treinamento, força física, estratégia, diplomacia. Porque no 35 ele diz, também me deste o escudo da sua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Observe como entender essas palavras dá uma cor diferente a tudo que Davi escreveu. Tenho treinamento, tenho força física, tenho habilidade, tenho estratégia. Tenho tudo que um homem poderia ter para ser admirado naquele contexto. Mas ele diz assim, mas foi o Senhor quem me deu a proteção e por isso estou seguro, salvo. É a mão direita do Senhor que me sustenta, não é a minha força, nem a minha habilidade, nem o meu conhecimento. E ele completa, é a bondade, é a clemência, ou seja, é a misericórdia do Senhor que me faz voltar bem-sucedido. Como eu posso ficar com a glória disto? Eu não estou lutando pelo meu reino. Não é o meu próprio conselho. É o conselho dele que faz com que tudo seja bem sucedido. Davi reconhece então que o sucesso último de todas as suas ações é simplesmente depender do Senhor. Por isso ele tem que ficar com o mérito. Jesus, em João capítulo 15, disse aos discípulos, no verso 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. O que Jesus estava dizendo é, olha, vocês podem treinar, vocês podem ter habilidade, vocês podem fazer de tudo. E por acaso você já viu algum ramo dar frutos fora da videira? Claro que não. Não é o ramo que tem vida. para um ramo ser bem sucedido naquilo que ele se propõe a fazer, dar frutos, ele precisa estar ligado na videira. Então ele não pode ficar com a glória. É o que Jesus estava dizendo. Se vocês forem bem sucedidos no mundo e agradar os homens e não dignificar a videira, como vocês vão chamar isso de sucesso? Então Davi reconhecia isso. Na carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 7, Paulo escreveu: por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Paulo emprega novamente aquela igreja a metáfora de uma planta para dizer assim: olha, veio aqui Apolo, veio aqui Pedro, e vocês ficam adorando, dando glória a homens. Vocês acham por acaso que Apolo ou Pedro ou eu, queremos nós darmos frutos fora da videira? Vou dizer uma coisa para vocês: quem rega ou quem planta tem um mérito, mas não é ele que é capaz de fazer a coisa ser bem sucedida. Quem dá o crescimento, quem faz o fruto nascer, é Deus. Ele tem que ficar com a glória. Nós somos ramos, ferramentas, que se entendermos que o caminho dele é perfeito, que a palavra dele é confiável, nós faremos tudo, nos esforçaremos, seremos diligentes e trabalharemos para fazer dar certo. Mas o único capaz de fazer isso ser bem sucedido é o Senhor. Então há uma linha tênue entre buscar a glória nesse mundo e se tornar orgulhoso, soberbo pelas suas conquistas, pelas coisas que os homens adoram em nós, em você, e desagradar o Senhor. Devemos concluir que se há algo louvável em nós, se há alguma nobreza em nossas ações, se há qualquer triunfo em nossas escolhas, que seja Deus a receber a glória, pois é a videira que produz os frutos que os galhos carregam. Ele é quem faz produzir tudo. Dê a Deus a glória por todos os méritos da sua vida. Em terceiro lugar, ainda no verso 30, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável. E Davi então diz que ele é um escudo para todos os que nele se refugiam, na ideia de que todos os que estão com ele, todos que andam na sua direção pelo seu conselho e buscam o seu caminho, serão protegidos pelo próprio Deus, porque é Deus quem executa tudo em todos. E nós podemos perceber isso também nas suas palavras. Primeiramente, no verso 36, ele diz que Deus é a explicação para todo o sucesso na vida. Deus é a explicação para tudo o que acontece de bom nessa vida. No versículo 36, alargastes o meu caminho sobre os meus passos, e os meus pés não vacilaram. Então Davi está dizendo: se eu voltei vivo, se tudo deu certo, se os inimigos morreram, se Israel está protegido, é porque o Senhor fez acontecer. O Senhor é a explicação. Foi Ele quem tornou os meus passos bem-sucedidos. Foi Ele quem preservou a minha vida. Em segundo lugar, no verso 37 e 38, ele mostra que mesmo o sucesso de planos pessoais só vão terminar de forma correta se o Senhor permitir. Versículo 37. Eu persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter acabado com eles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar e caíram sob os meus pés. Então Davi reconhece que mesmo quando ele planejou, evidentemente ele planejou isso, havia essa intenção, ele não saiu de casa para contar com a sorte, com o destino. E ele foi e deu certo. E ele não está reconhecendo aqui, neste salmo, que ele deveria ficar com os méritos. Se deu certo, porque o Senhor fez isso acontecer. O verso 39 e 40 nós encontramos também que ele acreditava que é o Senhor quem protegia, que é o Senhor quem fazia a coisa executar, porque ele diz que todos os recursos vieram do Senhor. Ele disse: me cingiu de força para o combate e me submetestes os que se levantaram contra mim. E no 40, também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiavam e eu os exterminei. Então Davi está dizendo: a coisa aconteceu, mas porque o Senhor fez. Todos os recursos vieram dele. Tudo que eu precisava veio do Senhor. No 41 e 42, completa esta crença porque ele disse que lutava pela vontade do Senhor. E esta era a causa do seu sucesso. 41, ele disse assim: eles gritaram por socorro. Então ele começa a descrever que os seus inimigos que foram derrotados até pediram clemência e gritaram por socorro. Mas não houve quem o salvasse. Não havia ninguém capaz de salvá-los das mãos de Davi. Mas depois ele coloca: clamaram ao Senhor. E antes que alguém possa pensar, eram pagãos? Não, Davi está falando de guerras internas. E clamaram ao Senhor, o que está aí traduzido por Senhor, em algumas versões até colocam em letra maiúscula, para destacar que é o nome da aliança, eram pessoas que clamaram ao Deus de Davi. E Davi disse assim, mas o Senhor não respondeu, porque eles estavam contra o Senhor. E eu estava a favor do Senhor. E o Senhor protege, e o Senhor dá razão àqueles que estão a seu favor, porque o Senhor dá recursos àqueles que estão lutando pelo seu caminho, que confiam no seu conselho. Este Deus protege, para estes ele é escudo. Estes estão debaixo de Deus. Mas aqueles que estão contra Deus, estes vão sofrer a amargura de tentarem lutar contra o seu reino. E no 42, então, ele disse, eu os reduzi a pó. O pó que o vento leva, e lancei-os fora com uma lama das ruas. Nós poderíamos ler essas palavras como palavras sanguinárias, como palavras violentas. Sim, elas remetem a cenas grotescas de muita violência. Mas quando nós entendemos o contexto de Davi, ele é um salmo assim, eu fiz tudo isto porque estava lutando pelo Senhor. Eu não saí de casa e empunhei uma espada e me armei com lanças e levei um exército para violentar, porque quem violenta é aquele que viola a lei, para entrar na casa de pessoas inocentes. Eu não estava escolhendo aqui matar pessoas. Eu estava protegendo pessoas. E eu estava protegendo os interesses do Senhor. É por isso que o Senhor estava comigo. O Senhor não está junto com o violento. O Senhor não protege o violento. O Senhor não ama a maldade. E por isso que eles clamaram ao Senhor, o Senhor não respondeu. E eu fui bem sucedido, não porque lutava pela causa de um rei comum, não pelos interesses de um rei comum, mas porque estava lutando pelos interesses do Senhor. Eu não fui bem sucedido porque era um grande rei, um grande líder, um grande soldado, mas porque estava lutando pelo Senhor. O Senhor é escudo para todos que nele se refugiam. Aqueles que andam no caminho de Deus andarão numa direção perfeita, que não pode falhar. E que seguem o conselho do Senhor é um conselho confiável. E estes estão do lado do Senhor. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, Paulo, falando sobre Jesus em Filipenses, capítulo 2, nos versos 8 e 9, Paulo fala que Jesus se humilhou. Ele humilhou a si mesmo, tornando-se obediente à morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o fez exaltado de sobremaneira, e deu um nome que está acima de todo nome. Paulo está falando, Jesus se humilhou. Ele poderia ser soberbo, e ele se humilhou, e quando ele se humilhou, Deus o exaltou. Porque quando você se humilha para fazer a vontade de Deus, Deus exalta, no sentido de que Deus acolhe. Em João capítulo 5, versículo 30, Jesus disse aos discípulos, eu nada posso fazer por mim mesmo. Na forma que ouço, eu julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Em João 6, 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a daquele que enviou. O que Davi está reconhecendo aqui é que você faz por merecer, você trabalha para o Senhor, e se tudo der certo, você não levanta as mãos em soberba, porque Deus abate o soberbo. Mas humilhação é quando você tem os méritos. Por isso que a ideia de humilhação é humildade. Humildade é a virtude dos capazes. Você faz, e na hora de receber os méritos, não, eu não faria sem o Senhor, é para Ele que eu luto. Dê a glória a Ele. Então eu não estou aqui fazendo a minha vontade. Eu não tinha vontade de ser rei. Eu não queria ser um rei bem sucedido. Eu não queria colocar o meu nome na história. Eu não queria que os outros povos me obedecessem. Se isto está acontecendo, é por causa do Senhor. Eu estou lutando pelo reino do Senhor. Então Davi tinha um coração muito diferente dos outros homens. Algo interessante é se pensar que o próprio Jesus deu esse exemplo, sendo Ele Deus. Em falar, eu vim para fazer a vontade de Deus. Ou seja, Ele se humilha. E ele tinha muitos méritos. Essa ideia de fazer a vontade, não fazer a sua, mas a de Deus, é a exatidão de viver para a glória de Deus. Por que você está fazendo isso? Porque eu quero. Soberba. Por que você está fazendo isto? Para a glória de Deus. E por que você faz bem feito aquilo que nem quer fazer? Para a glória de Deus. E aqui eu tenho uma pequena aplicação. Corre na nossa cultura. Ah, você tem que fazer o que gosta. Todo mundo tem que fazer o que gosta. Mas Jesus veio à terra não para fazer a vontade dele, não o que ele gosta. Davi reconhece que não fazia o que gostava. Nós temos que fazer aquilo que Deus gosta. Homens que entenderam a vontade de Deus fazem aquilo que Deus pediu para fazer, mesmo que não queira. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Eu não estou aqui para ser bem-sucedido aos olhos dos homens, mas para ser bem-sucedido aos olhos de Deus. E eu não entendi essa colocação até hoje, que nós temos que fazer somente aquilo que nós gostamos. Eu só vou apoiar aquilo que eu concordar. Eu só vou servir aquilo que for do meu jeito. Isso não é glória a Deus, isso é glória para você. Eu vou servir uma igreja se ela for do meu jeito, não se ela for bíblica. Se ela me agradar, não se ela agradar a Deus. Eu vou ser amigo de fulano e tal, se ele disser somente aquilo que me agrada, não se ele disser coisas que agradam a Deus e me ofende. E nós temos que escolher, então, que lado nós vamos estar. Há uma ironia que eu queria colocar aqui, numa conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, e é irônico por esta razão. Só para mostrar como Jesus lidava com as coisas. Jesus chega diante de um poço, senta-se ao lado de uma mulher que tem um balde para tirar água. E aí você vê a ironia pela seguinte razão. Qualquer pessoa poderia falar assim, olha, você pode me emprestar um balde? Ou falar para o discípulo, vai lá, compra um balde, deve ser barato. A gente pega água aqui, ou segura uma corda dessa aqui e pega água. Ou o próprio Jesus poderia dizer assim, mas espera aí, você já parou uma tempestade, já andou sobre o mar, transformou água em vinho, e você não é capaz simplesmente de fazer assim, olha, suba a água aqui. Mas Jesus vai para aquela mulher e pede água, porque ele está com sede. Se nós pensarmos na ironia, alguém que tem controle sobre as águas do mar está pedindo água para uma mulher samaritana. Pegue água, por favor, eu preciso de água. E aquela mulher, ironicamente, fala assim, mas você quer a minha água? Assim, sim, mas se você me pedir, eu te darei uma água melhor do que essa. Jesus está se humilhando. Jesus está sendo homem, falando assim, olha, eu preciso que você me ajude a matar minha sede. Mas por amor a ele mesmo? Para satisfazer a ele mesmo que ele se sujeita a isto? Não, é por amor a ela que ele se sujeita a isto. Ele fica com sede por amor àqueles que estão sedentos da água que ele tem, que é muito melhor do que aquela que podem dar. Ele não está fazendo aquilo que ele gostaria como um homem. Ele está fazendo aquilo que Deus lhe pediu para fazer. Ele se humilha para servir. Isto é sucesso para um cristão. Fazer a vontade de Deus, porque o próprio Jesus fez a vontade de Deus. Se humilhando para ser servo. Isto é viver para a glória de Deus. Sucesso é alcançar a glória conclusiva daquilo que planejamos. Se o desígnio de nossa vida for a vontade de Deus, o fulgor de nossas ações será cumpri-la. Essa será a nossa satisfação. A nossa satisfação vem em cumprir a vontade de Deus e não em ganhar bens nessa terra. Em quarto lugar, note que no versículo 30, Davi disse, o caminho de Deus é perfeito. Viver para a glória de Deus não elimina os méritos da vida, de uma vida dedicada. Tem que se dedicar e dar a Deus a glória. A palavra do Senhor é confiável. O sucesso último de nossas ações é a dependência do Senhor. Ele é escudo para os que nele se refugiam. Não existe fracasso para quem faz a vontade de Deus. Nós lutamos pelo reino de Deus. Portanto, podemos completar as perguntas retóricas de Davi. Quem é Deus, senão o nosso... Pois quem é Deus, senão o nosso Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Essas perguntas retóricas nos ajudam a compreender isto. Não existe fracasso para quem faz a vontade de Deus. Portanto, ninguém pode ficar com a glória da minha vida, senão o Senhor. Nós não seremos reis como Davi foi. Talvez não tenhamos nós os mesmos atributos de Davi, porque não vivemos num contexto como ele. Ninguém aqui vai enfrentar uma guerra, ser vitorioso numa batalha, ser um herói para uma nação, ou talvez alguns de outras maneiras. Mas tudo que nós conseguimos nessa vida, todas as nossas ações, por menores que forem, cuidar da família, cuidar no cotidiano, pregar nossos recursos, trabalhar, estudar, ser diligente, ser aplicado, estudioso. Por que nós fazemos isto? Nós queremos ser bem-sucedidos no quê? E para quê? Ou por quê? E o que significa ser bem-sucedido? No versículo 43, então, Davi disse, das contendas do povo me livraste. Davi conseguiu ali uma adoração interna. O povo parou de se dividir. Os que aceitavam Davi e os que não aceitavam Davi. Me fizeste cabeça das nações. Começaram a confiar em Davi como um grande rei. Um povo que eu não conheci me serve. E eu não conheci aqui é que não, ele não tinha direito. Ele não planejou isso na sua infância. Ele não estava na linhagem de Saul. Mas esse povo agora está servindo ele. é a glória de ser rei de Israel. Também no versículo 44, nós notamos que ele também ganhou a glória de outras nações. Bastou-lhe ouvir a minha voz e eles me obedecem. Os estrangeiros estão se sujeitando a mim. No 45, ele fala que os estrangeiros agora têm medo dele e querem abrir as suas terras, suas fortalezas, suas cidades para se filiarem a Davi, para negociarem com ele. Então Davi não teve que fazer isto, as pessoas estavam indo atrás dele, os estrangeiros perderam a coragem e, tremendo, saíram das suas fortalezas. Um rei bem-sucedido. E ele faz a pergunta retórica. Ele não faz a pergunta assim, quem é rei como Davi? Quem é líder como Davi? Quem merece ser glorificado e adorado como Davi? Não, ele pergunta, quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Assim nós devemos concluir esse sexto imperativo. Que viver para a glória de Deus é fazer sua vontade. Ele é o alvo final de tudo que nós fazemos. Se nós buscarmos glória nessa terra, os homens vão ficar com ela. Como Jesus disse, não ajunteis para vós outros tesouros nessa terra, mas um tesouro no céu. E ele não estava aqui condenando ganhar dinheiro ou algo do tipo. Ele estava falando de tesouro ali, de valor, de glória, de ser bem-sucedido. Não seja bem-sucedido na terra. Não se torne bem-sucedido porque ajuntou muitos tesouros e conseguiu vários celeiros para guardar tudo que você conseguiu na terra. Porque ele disse, hoje Deus vai pedir tua alma. E aí, para onde vai a tua glória? Todo o seu tesouro que o ladrão pode roubar e a traça pode corroer. Ele disse, ajunteis para vós outros tesouros. Ele está falando de glória. Agrade ao Senhor. Seja bem sucedido com Ele. Essa deve ser a nossa satisfação. Viver sendo bem sucedidos para o Senhor. Porque não existe fracasso para aqueles que fazem a vontade de Deus. Porque o conselho dEle é confiável. E o caminho dEle é perfeito. Se nós seguirmos nessa direção, seremos bem-sucedidos em todas as coisas. Isso não significa que não vamos passar por tribulações, por provações, sofrimento, que nós vamos ter o mantimento todos os dias de sobra, que nós vamos ter muito dinheiro sobrando, que vamos ser adorados pelos homens. Não, não significa isso. Ser bem-sucedido não significa isso. Ser bem-sucedido, um aspecto bíblico, viver para a glória de Deus, é fazer a vontade dele. Então, mesmo quando você perder o seu emprego, se ainda assim responde para a glória de Deus, isso é sucesso. Se ser bem-sucedido é alcançar os planos, o meu plano é agradar a Deus. O meu plano não é ficar rico. Algumas pessoas, quando alguém perde um emprego, chegam até ele, sendo um cristão, isso é lamentável, diz assim, ah, que pena, você fracassou. Mas como fracassei? Sim, você perdeu o emprego. Mas quem disse que o meu alvo de vida era me manter naquele emprego? Ou quando você perde alguns recursos e alguém diz que você fracassou. Mas quem disse que o meu alvo na vida é ficar rico, milionário? O meu alvo na vida é com riqueza, na riqueza ou na pobreza. É como aqueles votos de casamento. É na riqueza ou na pobreza glorificar a Deus. Agradar ao Senhor. Se isso estiver acontecendo, eu sou bem-sucedido com ou sem dinheiro. Com ou sem saúde. Com ou sem tribulação. E é isso que Davi acreditava. Viver para a glória de Deus é tornar a vontade dele o alvo final de tudo que nós fazemos. Qual é a glória que você busca nesta vida? Onde estão os méritos de tudo que você faz e de tudo que você é? Nós temos que responder isso ao Senhor. E o que te motiva a ser bem sucedido nessa vida? Se não for o Senhor, você está vivendo para a própria glória. Viver para a glória de Deus é encontrar a glória que vale por toda a vida. E o sexto imperativo deste salmo é: dê a Deus a glória por todos os méritos da sua vida.